Boa noite, última jornada do Campeonato Português e como sempre contamos com a preciosa ajuda do Pedro Henriques, antigo árbitro especialista nestas andanças. Muito boa noite, Pedro.
Muito boa noite.
E vamos já analisar os lances do Futebol Clube do Porto Belenenses SAD, que foi arbitrado por João Bento, da Associação de Futebol de Santarém. Em 37 anos, é a segunda época, se não me engano, que está a arbitrar jogos do principal escalão e é o primeiro jogo, Pedro, de um grande. Corrijo-me se estiver errado. Creio que João Bento foi a primeira vez que arbitrou um grande a contar para a Primeira Liga, não?
Sim, para a Primeira Liga. Tinha Exato. Feito já na Taça de Portugal o Futebol Clube do Porto e o Benfica também para a Taça de Portugal. Mas para a Primeira Liga está na segunda época, é o primeiro jogo que faz dos ditos grandes.
E vamos no fim dar uma nota à prestação de João Bento no primeiro jogo da Liga a arbitrar um grande. Começamos já pelos 8 minutos. Há penalti de Diogo Leite?
Não há. É um lance difícil, é preciso ver bem a repetição, até para percebermos o enquadramento daquilo que hoje em dia é pedido em relação às mãos. Aqui a atenuante é que a bola é desviada, não é bem pela cabeça, mas pela cara do jogador do Porto, o Diogo Leite, e depois vai ao braço, portanto, ou seja, quando ressalta de uma parte do corpo e depois vai à mão ao braço, isso é uma atenuante para não ser punido a eventual mão. Dito de outra maneira, se aquela interseção é feita diretamente com o braço, que estava afastado do corpo e a ganhar volumetria, era penalti. O facto de ele tocar a bola com a cabeça e depois da cabeça é que vai ao seu braço esquerdo, essa é a tal atenuante que está contemplada na lei e que, portanto, faz com que não seja motivo para pontapé de penalti, mas não deixa de ser um lance bastante interessante sob o ponto de vista da arbitragem. Mas o mais importante para agora é dizer que não é penalti.
Boa decisão num lance difícil para o primeiro, para a equipa de arbitragem chefiada por João Bento. Minuto 14, há fora de jogo no golo de Mehdi Taremi, o primeiro da partida?
Não há. No primeiro momento em que a bola é metida em profundidade, o Varela, jogador do Bessad, coloca todos os jogadores em jogo, todos aqueles que poderiam se interessar e ir correr para a bola. Nomeadamente o Otávio, que é quem vai receber depois a bola, isto é, a bola é metida, o Varela primeiro coloca toda a gente em jogo, depois o Varela é o próprio que vai tocar na bola e que a perde para o Otávio, e depois o Otávio, quando faz a assistência para o Taremi está atrás da linha da bola, e portanto, quer no primeiro momento em que a bola é metida em profundidade, que o Varela mete toda a gente em jogo, e digamos no outro momento em que o Otávio faz o passo para o Taremi, não há motivo para infração de fora de jogo e portanto gol legal.
E vamos ao minuto 32, a equipa de arbitragem anula um golo, precisamente ao avançado iraniano do Futebol Clube do Porto, Mehdi Taremi, para dar um livre favorável aos azuis e brancos, acabando por não dar a lei da vantagem. Decisão acertada Exato. Da equipa chefiada por João Bento, é daqueles lances também...
Exato. Decisão errada, sob o ponto de vista, vamos lá ver, há uma falta clara do Fete que o leva, inclusivamente, a ver o cartão amarelo. Agora, um árbitro com experiência e com maturidade e sem esta precipitação que os árbitros portugueses estão todos, quem estão com muita pressa em apitar, porque não se sentem seguros, já falámos isto aqui várias vezes, por isso é que se deve usar o apito no punho, que é para dar tempo a que o apito até vir à boca, a gente possa pensar e refletir, e contrariando aquilo que à moda antiga acontecia, que era os árbitros usavam o apito junto à boca. E isto sabe-se que em termos psicológicos, o que acontece é que, tendo o apito na boca, se o cérebro dá uma ordem, a gente sopra. Por isso os árbitros começaram a adotar por ter o apito no punho. Para quê? Ou na mão. Para dar tempo a que naquele gesto, muitas vezes rápido e instintivo, de puxar o apito à boca para marcar uma falta, haja tempo para refletir e pensar se é para apitar, se é para deixar jogar, lei da vantagem, etc. E os árbitros portugueses, que têm muito este vício de apitar muitas vezes, de não privilegiar o contacto físico, não deixar jogar, cometem, sobretudo quando são inexperientes, como é o caso, cometem este erro. E é um erro grave para o jogo. É claro que depois, no resultado final, é bom relembrar que o Taremi estava com 15 golos, longe, a 5 pontos dos melhores marcadores, mas iria marcar o segundo gol e, portanto, ainda por cima, esta situação que o deixou bastante desagradado e que se viu ao intervalo ele a sair. Olhando para o lance, o árbitro devia ter deixado jogar, dado a dita lei da vantagem, validava o gol e, como a entrada é muito dura sobre o Otávio, é uma entrada realmente de sola, o árbitro a seguir mostrava na mesma ao cartão amarelo porque a entrada em si não ficou anulada pelo facto do Porto ter saído a jogar. Portanto, é um erro, diríamos, de principiante, de quem tem pouca experiência, mas mesmo isso não justifica para um árbitro na Primeira Liga como cometer este erro. Isto é um erro de estagiário e, portanto, não consigo aceitar, mas consigo compreender, porque os árbitros portugueses apitam por tudo e por nada cada vez mais e privilegiam muito pouco o contacto físico. De qualquer maneira, acaba por ser um erro que se perde no contexto do jogo, do resultado e até das outras boas decisões.
Avançamos, Pedro Henriques, até à segunda parte, minuto 51. A pergunta é se há falta de Taremi sobre Fete no terceiro golo do Porto, que na altura foi apontado por Tony Martínez.
Não, não há. O que acontece, inclusivamente, embora o Fete tenha ficado no chão e queixoso, se pararem a imagem no momento do possível contacto, percebem que é o Fete que com o seu pé direito é que acerta de sola no pé esquerdo do Taremi. Portanto, até fez falta ele próprio. Depois ele cai no chão, mas o Taremi não, segue a jogada e depois dá o respectivo golo. Portanto, o importante é que nesta recuperação de bola foi toda legal, não só o Fete não fez falta, perdão, não sofreu falta, como foi ele que sofreu falta. Ele, Tony Martínez, é isso. Estava-me aqui a faltar. Não, Taremi. Taremi. Tony Martínez é quem faz o gol. Estava aqui agora à procura dos nomes. Bem, mas o mais importante é percebermos que o Fete não sofreu qualquer falta, ele próprio é que fez falta. E por isso, bem o árbitro. É lógico que o vídeo árbitro teve que analisar o lance, teve que analisar o gol e ao buscar a imagem e o lance no momento de recuperação, percebeu isso claramente, que com a imagem parada percebe-se claramente que não há infração.
E acabamos com um lance ao minuto 85. Há penalti de Varela sobre Francisco Conceição?
Não, para mim não. O jogador do Porto acaba por cair e fica muito queixoso, até depois mostra para a câmara uma imagem muito curiosa, um jante de Manolo Negro na perna como tendo sofrido falta, mas não deixa de ser curioso que o Varela estica o seu pé e a sua perna. O pé fica no chão, não há contacto nem ao nível do pé nem do joelho, e o único contacto ligeiro, não suficiente, é ao nível da coxa do jogador da Bessade, na zona do glúteo, portanto, do lado esquerdo, nem sequer acertou na coxa conforme o jogador
Francisco Conceição.
Francisco Conceição tentou mostrar em termos de imagens televisivas. E esse ligeiro contacto não é suficiente para o jogador do Porto cair, portanto, no meu ponto de vista, boa decisão, não vou dizer que houve simulação, mas a certeza que há é que não há motivo a pontapé de penalti e aqui uma boa decisão, obviamente.
Mas Pedro Henriques, foi uma última boa decisão da equipa de arbitragem, mas desconfio que vá ser altamente penalizada por aquele lance do minuto 32. Vamos à nota para a equipa de arbitragem fiada por João Bento.
Eu vou dar nota 6, que é nota positiva, porque, obviamente, com outro resultado, e também muitas vezes temos que ver o contexto, com outro jogo, um 0-0, uma derrota, etc., obviamente que este gol teria um grande impacto, e muitas vezes também temos que perceber os erros em função do impacto que tem ou não no jogo, no resultado. E acabo por não o penalizar tanto por causa disso. Agora, e por isso dou-lhe uma nota positiva, mas era um jogo, claramente, para um árbitro ter 7, enfim, 8 não, porque para isso era preciso o resultado, mas ter um 7 de forma clara, este é um erro que ele não pode cometer, acaba por se bater, como disse, no resultado e por isso também pela sua inexperiência, por ser a primeira vez, também aqui algum cuidado na forma como também fazemos esta avaliação para o contexto do jogo e do momento. Por isso nota 6, nota positiva, mas um positivo podia ser melhor.
Simpático, Pedro Henriques, na avaliação ao João Bento do Futebol Clube do Porto, Belenenses, que acabou com vitória dos Dragões por 4-0. Pedro Henriques, voltamos a falar depois das 10 da noite aí para analisar. Exato. A prestação da arbitragem do Vitória de Guimarães, Benfica. Até já.
Até já.